Inclusão em rede.
Olá, amigos, internautas, pessoal dos polos de apoio presencial de todo o Brasil, nossos alunos, nossos professores e amigos que estão nos assistindo agora em mais um programa Inclusão em Rede. Temos hoje uma convidada muito querida, muito especial, especial mesmo, pessoa muito importante no âmbito da inclusão das pessoas com deficiência, e inclusive trabalha também com as questões que envolvem as doenças raras, que é a professora Fátima Mineto. Professora Fátima Mineto, que já foi o Ninter, muitos dos que estão assistindo já foram seus alunos, e é uma grande honra tê-la aqui. Fátima, eu quero que você cumprimente o nosso pessoal e se apresente, por favor, faz a gentileza de se apresentar.
Boa tarde para todos vocês, saiba que é uma honra estar aqui, eu aceitei de coração esse convite imediatamente quando a Leomar me fez, primeiro porque eu respeito demais o trabalho dela e eu sei que a UNITER é um instrumento de transformação social, então é um conjunto de forças se a gente quer mudar a sociedade, se a gente quer mudar concepções, a gente precisa da educação, então é isso que me moveu estar aqui com vocês hoje. Então é um prazer estar aqui, eu sei que muitos já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou professora, gosto de falar isso na frente de qualquer outra titulação, que eu tenho muito orgulho, então eu comecei com magistério na pré-história, daí nessa época e, já estava, eu comecei como alfabetizadora do Mobral, que muita gente nem sabe que é o EJA, o CEBEJA. Então assim, eu era adolescente, era alfabetizadora, que era uma área que eu gostava muito, e foi a primeira vez que eu me deparei com alguma pessoa com deficiência, mas aí ainda não tinha nem contato, não entendia que ele tinha uma deficiência, só entendia que era um adulto que não aprendia. Mas em 83 foi quando eu tive o maior contato, quando eu comecei a trabalhar com a educação especial. Então vocês vejam que eu tenho uma trajetória muito grande. Aí eu me formei em psicologia e em artes plásticas, então eu tenho essas duas formações que me ajudam muito na forma de lidar com as famílias, de lidar com a escola, e que transformou a minha ação como professora. Né? Então, fazer arte, fazer teatro, a questão da música, ela ajudou muito na forma como eu enfrentei a inclusão na época que a gente não tinha nem lei, nem nada, porque a inclusão sempre existiu. Ela hoje tem nome e tem regras, mas naquela época não tinha. Nesse decorrer, os desafios da sala de aula me levaram a fazer várias especializações na área da psicologia. Então, na área da comportamental, eu fiz em psicose infantil juvenil e deficiência intelectual. Então, bem na área do ABA, da análise do comportamento. Depois eu me desvinculei um pouco disso e passei para a abordagem sistêmica, porque eu comecei a trabalhar com famílias. Nesse decorrer das coisas, eu já trabalhava com a intervenção precoce com bebês e eu fiz o mestrado no setor de educação da UFPR e o título do meu trabalho era A Noção de Objeto Permanente e Causalidade Física em Bebês com Síndrome de Down, onde a gente queria imaginar quando esse atraso começava. Né, para a gente poder ter estratégias de ação mais eficientes. Passaram-se anos e eu cada vez mais vi a importância do trabalho relacionado à família e aos diferentes ambientes que a criança estava. E aí eu fiz o doutorado na UFSC e na linha de pesquisa de processos, na linha de pesquisa Psicologia e Saúde. E nessa época, minha pesquisa foi as práticas educativas, as crenças sobre práticas de famílias que tinham filhos com desenvolvimento típico e atípico. Então, eu trabalhei com síndrome de Down, com autismo, com crianças que não tinham nada. Com essas famílias todas, foram 127 famílias. E depois disso ainda, eu fiz o pós-doutorado, onde eu criei o prontuário bioecológico, que é uma estratégia para a gente poder ajudar tanto a escola quanto o hospital ou quem atende a criança em uma clínica, a gente ter uma visão dessa criança como um todo. E é um pouco disso que eu vim conversar. Não sei se eu esqueci de explicar alguma coisa. Hoje eu sou professora da UFPR, mas já fui anos, assim, muitos anos, uns 17 anos na Uninter, né, e tenho a autoria dos livros, um dos meus livros que mais vende é aí da editora Inter Saberes, que é o Currículo na Educação Inclusiva, Entendendo esse Desafio. Hoje sou professora da UFPR no setor de educação, sou chefe de departamento, sou uma das professoras poucas, né? Eu e a professora Yasmin, contratada especialista na educação especial para o curso de pedagogia e nas licenciaturas. Coordeno o LabBB, que é o Laboratório de Intervenção Precoce com Bebês, e o LAPED, Laboratório de Pesquisas em Educação sobre o Desenvolvimento Humano. Isso na pós-graduação em Educação, na linha de Processos Psicológicos em Contextos Educacionais. Acho que é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa, Leomar.
Você é hiperdinâmica, hiper conhecedora desses assuntos todos, uma grande especialista. E olha, nós já temos aqui a primeira interação, um boa tarde aqui para nós, que vem de Aracaju, Sergipe. Olha que delícia, estamos falando para todo o Brasil. E a Fátima, quando ela estava na Uninter, foi a época em que aconteceu a implantação do Ciane. E nesta época, em 2005, começo de 2006, muita gente ainda torcia o nariz para a implantação de um serviço de inclusão para pessoas com deficiência no nível superior. E eu jamais vou esquecer que, publicamente, a Fátima foi a primeira professora que levantou em uma reunião de professores no auditório do Divina para elogiar o trabalho que nós começávamos a fazer no Ciane. Foi a primeira pessoa que me deu assim, um apoio público. Então, a minha gratidão, né, Fátima?
Nós nem nos conhecíamos, né? Eu só estava fazendo reconhecimento.
Nem nos conhecíamos, exatamente. Eu lembro que eu olhei para ver quem era, porque eu não conhecia a voz, não sabia quem era a professora que estava falando bem do que a gente estava começando a fazer.
Então, como eu sou professora há muitos anos nessa área, é difícil chegar num lugar e receber as coisas organizadas, saber com antecedência que o aluno vai estar lá, que tem a diferença e o que pode ser feito. E foi a primeira experiência que eu tive. Foi excelente, na minha opinião, porque normalmente o que eu estou no lugar da Leomar, né? Nos outros lugares, eu que tenho que fornecer. E assim, foi a primeira vez que eu me vi atendida, né? Então, isso foi muito legal, muito legal. Para vocês terem uma ideia, a Universidade Federal hoje tem o NAPNI, que é bem parecido com o que a Leomar faz. Só que, para vocês, eu fui dar aula no segundo semestre do ano passado online. No dia da primeira aula, um pouquinho antes, chegou um WhatsApp, uma aluna se apresentando e dizendo que era surda. Sim, uma hora e meia antes.
Aí, daí?
Então, assim, essas coisas, para mim, são assim, quase inadmissíveis hoje. Tudo bem, a gente estava numa pandemia, ela não se identificou para o setor, também não tinha como a gente adivinhar. Claro. Mas são coisas que fazem muita diferença para um professor. Eu jamais daria aquela primeira aula se eu não tivesse um intérprete. Aí o que eu fiz, catei todos os intérpretes que eu conhecia e comecei a perguntar quem podia me salvar. Então, isso em consideração a ela, em consideração aos outros, em consideração a mim mesma como professora, e porque a gente acredita na inclusão. Não ia ser bom para ninguém, ia ficar um problema sem ela e tudo mais. Daí alguém diz, grave, depois alguém traduz para ela. Eu falei, não, se ela não puder entrar, ninguém entra. Foi a meta nossa e deu tudo certo.
E deu tudo certo. Mas realmente, a gente fica apreensiva, porque existem mesmo aqueles que se identificam em cima da hora, né? E, bem, o tema hoje é bioecologia do desenvolvimento, síndrome de Down e TEA, transtorno do espectro autista. Começando, Fátima, explica para a gente o que é teoria bioecológica.
Então, vamos lá. Se a gente falar em Piaget, vocês sabem o que Piaget fez de bom para nós na educação. Então, ele foi a primeira pessoa que falou que o pensamento da criança é diferente do adulto. E isso foi fantástico, porque mudou tudo. Mudou a forma como a gente educou, mudou a forma como a gente olhou a criança em desenvolvimento. Então, se a gente pensar em termos de teorias do desenvolvimento, Piaget foi um autor que acrescentou para nós uma coisa muito importante. Então, ele falou que o desenvolvimento não acontecia de um jeito... Aconteceu, ele falou que eram etapas, né, que eram fases interligadas e que precisavam de influências do meio, do próprio organismo do sujeito. Então, foi aí que ele comprovou que o pensamento da criança era diferente do adulto e nos deu subsídios para entender esse pensamento. Ótimo, guardamos isso. Aí nós temos outro autor que muito de vocês com certeza conhece, que é o Vygotsky. E o que o Vygotsky falou? Da importância dessa mediação, da qualidade da relação para o desenvolvimento. Então, são dois autores que marcaram demais a educação e que nos falam sobre o desenvolvimento humano, mas a partir de olhares diferentes. Então, Piaget estava muito interessado na ontogênese, ou seja, no desenvolvimento próprio do sujeito. E Vygotsky vinha de uma visão já social. Então, ele olhou o sujeito no contexto. Então, essas são visões diferentes, mas que contribuem muitíssimo para o nosso aprendizado hoje. A gente podia falar em tantos outros autores, que eu poderia falar aqui de Vallon, a gente poderia falar de Brunner, de Ausubel. Todos esses são ótimos e eles vão se encaixando nessas principais ideias que eu estou trazendo para vocês. O que aconteceu com a teoria bioecológica? Nós tivemos Uri Bröfenbrenner, que era um menino russo, nasceu na Rússia, na União Soviética, naquela época que a Segunda Guerra estava altíssima, e ele migrou com os pais, que eram médicos, para os Estados Unidos. E o pai já era neurofisiologista. Quando ele chegou nos Estados Unidos, eles acabaram ficando numa comunidade judaica, que o pai já trabalhava com pessoas com deficiência, onde ele conheceu bastante sobre deficiência, só que ele não trabalhou só com deficiência, mas foi através da diferença do desenvolvimento que funcionou ele a pensar muitas coisas sobre a gente. E o Bröfenbrenner foi o autor que escreveu Para Nós, Sobre Nós, sendo um nosso contemporâneo. Porque a gente fala de Piaget, mas a gente conviveu pouco com Piaget. Vygotsky, então, a gente nem conheceu, a gente só conheceu ele do livro. O Piaget, ele veio para o Brasil uma vez, quando eu ainda estava estudando psicologia e eu não pude conhecê-lo. Então, o que a gente tem? A gente tem o Bröfenbrenner com o pós-moderno do Piaget e pós-moderno do Vygotsky. Então, ele embasou o seu conhecimento não descreditando o que Piaget nos trouxe, e não descreditando o que Vygotsky nos trouxe. E ele dá uma continuidade a essa ideia de um pensamento que já está adepto de um pensamento sistêmico. E aí, se eu falar para vocês em pensamento sistêmico e falar em Edgar Morin, vocês sabem do que eu estou falando. Então, vocês viram nessa pandemia que o Morin, eu não sei se alguém não viu, por favor, veja. Ele deu várias entrevistas maravilhosas, estão todas no YouTube. Ponha Edgar Morin e pandemia, e vocês vão ver frases incríveis. Ele fala que a pandemia deveria estar só nos pulmões, mas que ela subiu para a nossa cabeça. E foi fato, porque a gente perdeu o rumo. Então, Bröfenbrenner, ele vem com as ideias do pensamento sistêmico, Edgar Morin e tudo mais, Piaget e Vygotsky, juntando isso, nasceu a bioecologia do desenvolvimento. Mas, como a gente falou um pouquinho de Piaget, eu sei que vocês sabem, não preciso falar muito. Se eu falar de Vygotsky, da mediação, da zona de desenvolvimento proximal, vocês sabem tudo, não preciso falar muita coisa. Mas pode ser que alguém de vocês não conheça o pensamento sistêmico ou a complexidade. Então, eu vou falar três pilares que envolvem a complexidade de uma forma muito rápida. Então, para eu entender o pensamento sistêmico, eu tenho que entender a ideia da complexidade e jogar em parte para o lado um pouquinho as certezas e as verdades que eu tenho. Então, falar do pensamento sistêmico implica aí complexidade, instabilidade e intersubjetividade. Três conceitos fundamentais que vão estar depois lá na teoria bioecológica. Porque, veja, o que é a contextualização? Se vocês me dizem assim, Fátima, esse aluno é terrível, ele não faz nada, ele gosta, empurra, rasga a tarefa, olha, a gente não consegue fazer nada com ele. A minha pergunta vai ser, onde? Quando? Como? Por quanto tempo? Porque é impossível que essa criança faça isso o tempo inteiro. Então, a gente vai contextualizar grandes conceitos dentro dessa ideia da contextualização. É muito diferente uma criança que estuda na escola particular, numa capital grande, por exemplo, São Paulo, de uma criança que estuda numa escola pública lá no norte. Então, o contexto, a contextualização, o onde, o quando, é que nos dá para nós muitos subsídios para entender uma coisa. Eu sou psicóloga, vocês vão trazer para mim uma criança que sofreu abuso, para eu atender. Daí eu vou perguntar, como foi isso? Daí a pessoa diz assim, não, ela sofreu um abuso, mas alguém chegou na hora e não aconteceu nada. Então eu vou tratar alguém que sofreu um episódio de abuso. Agora vocês dizem, não, é uma criança que foi abusada dos 4 aos 9, eu estou trazendo ela para você com 9. Sendo que nessa situação de abuso, foram abusos muito graves, com ameaças, com muitas coisas juntas. Vocês entendem que o impacto também, não só do tempo, mas do recurso que essa criança tinha, faz toda a diferença? Então, isso é a ideia de contextualização. Daí, a segunda é da instabilidade, que é coisa que vocês não vão querer ouvir, mas eu vou dizer. Que a instabilidade ela tem que ver com irreversibilidade, incontrolabilidade, tudo coisa que a gente não quer, a gente quer ter certeza. Então, a gente queria ter certeza que a internet ia estar funcionando, mas a gente não tinha, a gente está arriscando. A gente queria, tanto que eu tive que dar uma testada, vi que a janela não estava boa, a qualidade, troquei. A gente quer ter segurança, a gente se cerca para ter segurança, mas a gente não tem. Se eu perguntar para a Leomar, qual uma certeza que você tem? Olha, eu nasci, então eu tenho essa certeza. Qual que você tem? Certeza, Leomar.
Numa certeza do meu sexo, dos meus pais.
Olha, eu fui voluntária na vacina da Janssen. E daí eu passei por um protocolo de médicos, 7 médicos. E os 7 me perguntaram meu sexo de origem. No último dia, eu fui ligar para minha mãe, que eu já estou na dúvida. Assim, o sexo pode mudar, mas tem uma coisa que não pode mudar. Se eu nasci, eu vou morrer. Então, todo mundo pensa que a morte é uma certeza, certo?
Aí mas a gente não lembra disso, né? A última coisa que eu lembraria seria se eu nasci ou vou morrer. Eu já pensaria, se eu nasci, eu vou crescer. Nós esquecemos do final, né?
Mas assim, no fundo, a gente pensa que a morte é uma certeza para todo mundo. Claro. Então, eu pego a nossa certeza e coloco 3 perguntas. Onde, quando e como? Já acabei com a certeza. Por isso que a gente não se preocupa tanto com a morte, porque eu não tenho a certeza de como ela vai acontecer. Eu quero mostrar para vocês que, então, o primeiro pilar é a contextualização. Então, onde isso está acontecendo, como isso está acontecendo, com quem isso está acontecendo, quanto tempo isso está acontecendo. O segundo é a instabilidade. O que eu acho que é certo pode não ser tão certo. E o terceiro é o que a gente chama de intersubjetivo. Intersubjetivo, eu tenho geralmente uma imagem de 2 pessoas. E o que eu falo que é intersubjetivo não é algo de um nem do outro, mas do que está no meio. Porque, por exemplo, se vocês perguntarem, Leomar, fale da Fátima, o que que a Leomar vai falar da Fátima? Vocês até já ouviram, vai falar bem. Agora, se eu der para você o telefone das minhas ex-sogras, o que é que elas vão falar de...
Muito boa essa.
A Fátima continua a mesma Fátima. Só que a Fátima, na relação com um, é uma Fátima, na relação com outra, é outra Fátima. Uhum. Voltamos, isto é o pensamento sistêmico. Na hora que eu consigo abarcar todas essas coisas juntos, características que envolvem a cada pessoa que está na situação, o lugar onde essa situação está acontecendo e o tempo. Então, dentro dessa teoria da complexidade, a gente tem essas ideias. Então, vamos pensar em uma criança com autismo e vamos pensar em uma criança com síndrome de Down. Nasceram. A criança com síndrome de Down nasceu e, ó, na hora a mãe já toma a chapoletada. Seu filho tem síndrome de Down. A síndrome de Down é assim, 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 assim. Se eu estou num pensamento linear, newtoniano, cartesiano, o que eu vou pensar? Síndrome de Down é uma deficiência intelectual associado, não vai se desenvolver, não tem muitas condições de aprender as coisas e Ela vai ser desse jeito, meio calminha, não preguiçosa. Então, eu já dou um kit pronto.
Problemas cardíacos, muitas vezes.
Problemas cardíacos, exatamente, que tem, né? 60% deles tem problema cardíaco, visual e etc, etc. Com as comorbidades. Sabe, uma curiosidade? A síndrome de Down tem mais de 170 comorbidades.
Barbaridade.
É muita coisa ao longo do ciclo vital. Né? Então, voltamos lá. Se eu sou do pensamento newtoniano-cartesiano, eu pego o que a ciência descobriu e olho só ali. E não vejo o que pode mudar em cima. Porque a ciência e a genética, elas têm uma parte do saber. A prova está nesse vírus maldito. Que nós não temos certeza de nada. Uhum. Ele está mostrando para nós isso. O pensamento sistêmico, ele pega a ideia do que é a síndrome de Down, e eu vou dizer aonde essa criança nasceu. Que rede de apoio esses pais tiveram? Ela vai ter um problema cardíaco? Ela está morando perto do Hospital Pequeno Príncipe, que é o número um em cirurgia cardíaca, que tem um andar inteiro para operar as crianças com a síndrome de Down, que nem abre mais o peito, faz uma virgulinha aqui assim, e a criança sai uns dias depois, linda, maravilhosa. Então, aquilo que era uma certeza de fracasso e de morte precoce para uma criança com a síndrome de Down, por exemplo, os problemas cardíacos, eles desaparecem nessa hora que a gente tem essa situação específica que é da contextualização, aonde essa criança nasce, como os pais recebem a notícia, que rede de apoio esses pais têm, que intervenção precoce a gente vai fazer no desenvolvimento da criança e de suporte para a família. Isso vai mudar drasticamente o resultado, drasticamente. Além de tudo, a gente tem que pensar assim, mas daí a criança com síndrome de Down não vai aprender a ler. Daí eu pergunto, vocês já viram que a maioria dos nossos jovens lê e escreve muito bem e interpreta os textos e conseguem reclamar da vida e da política e da mãe para mim pelo WhatsApp? Então, pois é. Então, o que que acontecia antigamente? A gente tentava alfabetizar uma criança há um ano. Só que para uma criança típica, a alfabetização leva 2 anos. Para uma que tem deficiência, ela vai levar muito mais. Então, o tempo, que é um dos critérios fundamentais, ele faz toda a diferença. Então, começar a alfabetizar e largar era sinal de que a criança não ia conseguir. Ou pior, né? A criança estava indo bem, pegou uma professora super motivada, que adaptou o material, que teve uma Leomar para assessorar ela. Ela conseguiu fazer muita coisa. Ela, no final do ano, saiu daquela escola e veio outra. Outra que estava quase morrendo em pé, que não sabia que essa não era a profissão dela, né? E não estava tão apaixonada por aquilo, que ficou com medo da síndrome de Down e não olhou para a criança maravilhosa que ela tinha na mão. E aquele segundo ano da alfabetização, que a gente teria que dar um... Não foi. E assim vai. Daí, no outro ano, tem greve, que seria o terceiro ano para a gente conseguir. Porque eu digo para vocês assim, em 4 anos, bem dado, bem trabalhado, a alfabetização vai super bem. Mas não dá para a gente se iludir que em um ano eu vou fazer mágica. E quem alfabetizou a criança? Todos os professores que passaram por ela. Não é o último. Vocês entendem?
É um processo.
Então, agora que vocês entenderam essa base, nós vamos entender que Bronfenbrenner, Uri Bronfenbrenner, conhecia Piaget e Vygotsky e conheceu também, como eu, o pensamento sistêmico e se encantou com ele. Para quem quiser, vou dar a dica de filmes, né? Que é muito legal. O ponto de motivo, porque a base do pensamento sistêmico é a cibernética e a teoria da comunicação. Por que a cibernética? Porque a gente pensa em cibernética, pensa em computador. Mas a cibernética é a ligação entre as peças. E é disso que nós estamos falando. Nós vamos falar hoje de rede. Vocês vão entender agora por que que eu vim aqui com a minha agenda doida e estou em um quarto fechado sem um ventinho. Porque eu penso que eu e a Leomar aqui estamos fazendo rede, que cada um de vocês que está aí vai fazer diferença na vida de alguém. E isso é um propósito de vida. É um propósito de vida para mim e eu tenho certeza que é para muitos de vocês. Então, vejam, a ideia da cibernética, ela é a conexão que faz com que a mensagem vá, passe para frente. Então, é isso que a cibernética estuda. Então, o filme, que é de Friedel Capra, é o ponto de mutação.
Ele maravilhoso. Eu já assisti 7 vezes esse filme já. Não, e eu assisto com um caderninho e eu vou anotando. E depois, na outra vez, porque é demais. E ele foi produzido pela Nutrimental, né? Rodrigo Rocha Lores. Agradecemos a ele isso. O ponto de mutação é espetacular.
Excelente.
A melhor indicação. Isso. E todo filmado no Morro de São Michel, né?
Então, ah, eu tô louca para ir para lá. Depois da pandemia, a minha meta, tá? Então, veja, vale a pena vocês assistirem o filme, vale a pena vocês assistirem as entrevistas de Edgar Morin. Escreve Morin, para quem nunca escreveu Morin. É Edgar Morin. É, mas a gente pronuncia Edgar Morin, porque é o nome francês. Ele fala espanhol, então tem muita coisa em espanhol, fácil de entender. Ele fala um portunhol em algumas, e tem outros que estão em francês e outros que estão em inglês. Mas ele é maravilhoso. Todas têm tradução para quem não consegue. E aí, Bronfenbrenner, comungando com todas essas teorias, começou a desenvolver a sua própria teoria sobre o desenvolvimento, que foi acontecendo, como todos os outros autores, em partes. Então, primeiramente, ele chamou de teoria ecológica. Por quê? A palavra ecos, em grego, é habitat. E ele considera que o maior impacto no desenvolvimento é o lugar onde a gente fica muito tempo, que pode ser a escola, a casa da avó, a casa da mãe, certo? Então, para ele, a teoria bioecológica, então, a teoria, tem alguns textos mais antigos dele que vocês veem, teoria ecológica, é a mesma coisa. Foi porque depois ele começou a observar que isso não respondia a tudo, como todos os autores vão evoluindo, ele também evoluiu. E ele diz para a gente que a característica da pessoa tem um impacto sobre o meio, do mesmo jeito que o meio tem impacto sobre a pessoa. Então, vamos combinar lá. Se chega um filho e esse filho tem síndrome de Down ou autismo, a característica dessa criança influencia a relação dela com os pais. Vocês entendem isso? Por isso ele falou de bioecologia. Bio no sentido da característica biológica. Vejam, quando Piaget falou na epistemologia genética, ele estava falando em epistemologia ontogênica. Porque o genética do Piaget não era o genético que a gente sabe hoje. Era o genético do ontogênico, do desenvolvimento do próprio ser. Então, a ideia de ontogenia, ontogênico, é o desenvolvimento da pessoa. Então, Bronfenbrenner, já como a gente, com esses conceitos que a gente tem hoje, ele modificou o título e ficou bioecologia do desenvolvimento, tentando falar que a característica da pessoa e o habitat, que é a ecologia, que é o ecos, os dois juntos compõem o desenvolvimento. E para esse desenvolvimento acontecer, existem 4 pilares, segundo Bronfenbrenner, que é isso que aparece para a gente entender o desenvolvimento no livro. E esses 4 pilares são os pilares que eu coloquei no prontuário bioecológico. Então, esse modelo de prontuário bioecológico que aparece ali é uma ideia que pode embasar todas as ações que a gente tem diante de uma pessoa que tem alguma característica diferente, né? Para a gente poder entender ali o desenvolvimento. Quais são as 4 áreas? A pessoa, o processo, o contexto e o tempo. Veja, ele já conhecia o pensamento sistêmico e a complexidade, ele era amigo de Edgar Morin, que nem Piaget era amigo de Einstein. Então a gente não tem essas noções na cabeça, mas é isso que a gente tem hoje como... E o Piaget e o Vygotsky não se conversaram porque não tiveram conhecimento. O Piaget não teve do Vygotsky, o Vygotsky teve de Piaget, mas não pôde conversar com ele. E Piaget respondeu as cartas de Vygotsky muito tempo depois que o Vygotsky tinha morrido, porque não chegaram para ele antes. Então, coisas da vida. Mas Bronfenbrenner pegou os conceitos pessoa. Pessoa é a pessoa com a característica própria dela, o jeito que ela vai ser, as características genéticas, as características físicas. Então, vamos lá. É um menino, eu queria ter um filho homem, vamos pensar, estou sonhando isso. Ele não tem deficiência, mas ele é a cara do meu sogro que eu odeio. Vocês entendem?
acontecendo? Já criou
então,
uma certa
influência. E aqui entra também o temperamento. Então, ter uma criança tímida demais, externalizante demais, vai influenciar também essa relação dela com os pais, com o professor, com os avós, com todo mundo que ela vai se relacionar. Ser o primeiro filho, ser o décimo também tem a ver nessas características da própria pessoa. O processo, os processos, Bronfenbrenner chamou de processos proximais, que é a base da teoria dele, que são as relações imediatas que a criança tem. Então, veja, se eu estou num ambiente saudável, então, quando eu faço as minhas palestras, eu mostro um ambiente muito legal, do pai e mamãe conversando, mas mostro um outro ambiente que a criança é ofendida, que ela é agredida, que ela nem faz nada ou ela é negligenciada. Então, depois disso tudo, eu comecei a estudar práticas educativas. Então, a minha vida caminhou por esse caminho de quanto mais eu fui estudando. E quanto mais a gente conhece da ciência hoje, mais você vê por onde você tem que aprender para poder ser mais eficiente na área da educação. Então, esses processos proximais são fundamentais, são as relações imediatas que a gente tem, que vamos pensar na nossa casa, com o nosso marido, com o nosso filho, com nossa mãe, com nossos pais, que vai ser no nosso trabalho, né? Então, isso é fundamental. Então, pessoa, processo, contexto, aonde, que recurso eu tenho, como é que é o perfil, quais são os valores sociais e culturais do meio que eu estou convivendo. Porque essas minhas relações, elas acontecem em algum lugar. E esse lugar tem um impacto social, daí entra antropologia, sociologia, um monte de coisa. Porque o contexto, nós já vimos lá na teoria sistêmica, que ele é fundamental para a gente entender as coisas. No contexto que eu vou perguntar onde, quando, como, com quem. Certo? Então, pessoa, processo, contexto e a teoria dele tinha acabado aqui. Só que pouco antes dele morrer, porque ele morreu em 2015, se eu não me engano, ou 2005, agora me fugiu. Ele lembrou da coisa mais importante, que é o tempo. Então, o tempo, ele é determinante para tudo. E aí ele falou uma coisa que nem o Piaget foi o primeiro a dizer, que a criança pensa diferente do adulto. Bronfenbrenner foi o primeiro a falar que nós adultos, se não tivermos nos desenvolvendo, a gente adoeceu. Lembra quando a Leomar acabou de dizer para nós assim, olha, eu ia pensar que eu estou em desenvolvimento se eu nasci, né? Que eu vou me desenvolver, mas Bronfenbrenner disse para nós que não, nós estamos em desenvolvimento. Então, eu fui para um congresso em Moscou, um congresso de educação, que era sobre Bronfenbrenner, e o título do congresso dizia assim: um adulto, que daí entre parênteses dizia professor ou pai, que não está em desenvolvimento, não pode se responsabilizar pela educação e pelo desenvolvimento de uma criança. Ou seja, se o professor está deprimido, se o professor está adoentado por N fatores, se os pais estão deprimidos, se os pais... Então, quando eu adoeci, enquanto ser em desenvolvimento, e não importa se eu sou adulto ou criança, eu paro de me desenvolver. Então, todas as vezes que a gente tem uma doença, não importa se ela é uma doença da mente ou se ela é do corpo, ela nos paralisa no nosso desenvolvimento enquanto pessoa. E isso é fundamental entender. Então, para Bronfenbrenner, todo mundo está se desenvolvendo o tempo inteiro. Não adianta eu querer trabalhar com o desenvolvimento do meu aluno que está na sala de aula, se eu não olhar como é que é o desenvolvimento da família, que é o tempo que ele fica mais tempo está. Não adianta eu olhar para o desenvolvimento do meu cliente que está no meu consultório, se eu não olho a escola dele, como é que está. Então, o desenvolvimento da pessoa está enraizado por micro-relações. Então, para Bronfenbrenner, pessoa, processo, o contexto envolve microsistema, mesossistema, exossistema e macrosistema. O que são isso? São as relações que a pessoa tem. Então, só para vocês entenderem, microsistema é, por exemplo, eu e a Leomar, somos um microsistema. Quando a gente conversa, Aí eu, a Leomar e a Márcia, que já nos conhecemos, somos também um microsistema e hoje aqui nós somos um microsistema bem ativo. A hora que vocês entraram aqui, a gente ampliou esse sistema pequeno para um microsistema maior. E a escola de vocês, que vocês trabalham, que vocês estão dando aula, e a universidade que eu dou aula, são microsistemas que só a gente pertence. Mas que nós estamos aqui agora, mas eu não vou lá na escola de vocês e vocês não vão vir aqui na minha universidade. Só que, se eu tive um problema na universidade hoje, a hora que eu vier conversar com vocês, eu vou estar de um jeito. Porque o que acontece lá, apesar de vocês não irem, vai impactar a minha relação com vocês. A mesma coisa vai acontecer lá. Vocês foram para a escola, a diretora deu uma bronca por uma bobeira que vocês nem acharam que era justo. Não importa o que aconteceu. Quando vocês vêm para essa nossa conversa, vocês já não estão com o pensamento aqui, vocês vão desligar um pouquinho. Naturalmente, porque o impacto do que aconteceu lá, isso o Doffenbrenner chamou de exosistema. E assim vai. Então, o mesossistema é a relação da família e da escola. Então, dois lugares que a criança frequenta, né? Mas a escola e a casa da avó, por exemplo, são microsistemas da criança, mesossistema, mas não são exosistemas um do outro. Mais ou menos é isso. Então, vocês entenderem aí os microsistemas.
Não existe deixar o problema na porta, né?
Não. Ele caminha
isso com a gente. Isso não existe. Caminha com a gente.
Quando eu fiz magistério, ela dizia, você põe um avental e fica tudo em casa. A hora que você põe um avental, isso é realidade. A gente fica mais irritada com a criança e tudo mais. Mas vejam que o Doffenbrenner terminou essa ideia do microsistema, que são, ele usa, eu não peguei, mas eu tenho, as matriúscas, que são aquelas bonequinhas que uma entra dentro da outra, sabe? Aquelas da pequenininha. Porque ele diz que não existe. Algo que está lá dentro vai afetar aqui. Afeta no peso, afeta no barulho. Então, não tem como todos os ambientes que eu faço parte ou que podem me influenciar, não me influenciar. Isso é um fato. Não existe a gente dizer, não vamos contar para a criança. A criança pode não saber, mas vai sofrer do mesmo jeito. Porque eu, quando tenho um problema ou uma situação para resolver, eu mudo. E isso tem um impacto no desenvolvimento de todo mundo, né? Voltando lá. Então, Doffenbrenner termina essa ideia de contexto incluindo o conceito de tempo, que a gente viu que veio lá do pensamento sistêmico e da complexidade. Então, o tempo, que é esse impacto sobre o desenvolvimento, ele é drástico, porque um pouco tempo em um lugar muito bom é ruim. Muito tempo num lugar muito ruim é ruim. Então, a gente acaba entendendo que o tempo em qualquer...
Pode repetir isto?
O conceito de tempo, Doffenbrenner chamou de cronossistema. Então, vocês viram, a gente aprendeu que dentro dessas ideias do microsistema, mesossistema, que são sistemas pequenininhos, a gente tem uma coisa que permeia tudo, que é o tempo. Então, muito tempo em um ambiente ruim é ruim para o desenvolvimento. Pouco tempo em um ambiente bom é ruim para o desenvolvimento. Então, eu, para ter um bom desenvolvimento, eu preciso ficar bastante tempo em um ambiente bom. Então, veja, se eu tenho um sistema familiar abusivo, negligente, vocês sabem disso, porque eu sempre trabalhei na periferia, eu tinha aluno que a mãe dava crack.
Ai!
E era para ir acalmar, porque ele tinha autismo.
Que absurdo!
A gente vive a realidade. Como eu disse para vocês, eu sou do pé do chão da escola. É difícil vocês me fazerem uma pergunta que eu não saiba dizer do que é real. Eu não estou falando para vocês de coisa irreal. Então, o que eu fazia quando eu estava com aquela criança? Eu pensava, 3 horas e meia do dia dela tem que ser a melhor hora da vida. Se em casa ela já sofre, eu não posso transformar esse momento da escola dela, por pior que o comportamento dela seja, em mais tortura. Então, é isso que a gente tem que entender, a ideia do impacto do tempo sobre a gente. Então, eu vou dar dois exemplos para vocês entenderem, e daí a gente já vai falar de coisas práticas. A gente vai falar da síndrome de Down, do autismo, bem no concreto. Mas veja, vamos pensar na ideia do tempo que uma moça engravidasse em 1920 solteira, de um homem casado. O que, que aconteceria? Iam ou esconder ela por um tempo, ou ia a família excomungar ela para não sei aonde. Quando essa criança nascesse, se nascesse, eles iam doar e ninguém ia saber, e não ia ter consequência, talvez, nenhuma. Para a grande maioria, só essa mulher ia ficar com aquela marca e pronto, e eles iam esconder o máximo possível, além de que ela ia ser muito marginalizada se ela assumisse essa criança como filha dela.
Claro.
Era... Mesmo fato, 2021. Uma menina de 17 anos engravida de um homem casado. O que acontece hoje? O que acontece hoje?
Vai ser realmente um problema na família.
O problema vai acontecer no mesmo jeito.
Sim.
Como a gente vai relacionar, né? Por exemplo,
claro.
A gente vai brigar com ela e etc, etc. Mas eu pergunto, alguém vai perguntar quem é o pai? Porque lá antigamente ninguém ia correr atrás do homem. O homem, hoje em dia, já vão querer pensão.
Lógico.
Não importa. Isso é fato. A mãe briga uma semana, depois ela já está fazendo chá de panela. Por quê? Não tem solução. É o filho da família. Essa menina sofre ali um pouco, daí a pouco ela já levanta as asas dela, carrega o piano, volta a estudar e vida para frente.
Sim.
Então, o que a gente notou, que o fato é o mesmo, o problema em si continua sendo o mesmo, mas o contexto social, cultural, antropológico e a influência do tempo sobre esses fatos, que é o mesmo fato, o fato de engravidar solteira, jovem demais, é o mesmo problema. Só que quando ele foi caminhando ao longo do tempo, o tempo foi transformando. Então, o tempo, ele transforma. E isso é fundamental a gente entender. Por isso, quanto mais tempo eu estou num ambiente bom, melhor vai ser meu desenvolvimento. Quanto mais tempo eu estou num ambiente ruim, pior vai ser meu desenvolvimento. Mas que eu vou me desenvolver, vou. Né? Isso que é uma coisa importante da gente entender. Então, vamos resumir lá. Então, Bronfenbrenner diz, pessoa, processo, contexto, tempo. A gente já entendeu esses conceitos. E isso faz com que a gente transporte isso para o entendimento da deficiência ou da diferença. Certo? O próprio conceito de deficiência, ao longo do tempo, mudou. Então, a gente via a deficiência antes como um fracasso e a gente tentava consertar a parte que não estava boa. Hoje, a gente olha qual é o potencial da pessoa, a gente vai dar o foco no que ela pode fazer, porque tem coisa que não dá para mudar, e por aí em diante, a gente vai caminhando nessas ideias, tentando dar novos rumos ao conceito do que é a deficiência. Agora, Leomar, pode perguntar alguma coisa ou falar de alguma pergunta que surgiu?
Pois olha, tudo isso é incrível. Essas teorias todas se complementam, né? As mencionadas por você, principalmente eu senti Piaget e Vygotsky se complementando tanto, né? Nas suas percepções do desenvolvimento. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o livro, fala do prontuário bioecológico, o que é. E eu queria que você mostrasse mais uma vez o livro, né? O livro é da professora Fátima Mineto, Sindical. Onde que a gente se encontra?
Vou contar como é que surgiu o livro. Então, quando eu comecei a fazer o pós-doutorado, eu já estava atuando, então eu atuo no ambulatório da síndrome de Down desde 2007. E aí foi muito desde 2007, é verdade. Não, desde 97, quando o ambulatório foi fundado. Meu Deus, faz tempo. Desde 97, no ambulatório da síndrome de Down. Então, ao longo desse tempo, a gente foi vendo que quanto mais a gente organizasse todos os atendimentos, quanto mais a gente envolvesse a escola e a família, melhor aquelas crianças ficavam. Então, a gente começou com poucas pessoas com síndrome de Down. Hoje, o ambulatório tem acompanhamento longitudinal mais de 6 mil pacientes. Então, assim, é uma coisa que não tem de outro lugar. É. Então, assim, as mães me conhecem, eu conheço. Quando eles chegam lá, ela não precisa me contar novena, porque eu já conheço essa família, eu acompanho desde o dia que ela nasceu, muitos, eu fui na hora que nasceu no hospital. Então, isso faz diferença, né? Porque a gente acredita que isso faz diferença. E aí, o meu mestrado, eu pesquisei ali dentro, meu doutorado, uma parte eu pesquisei ali dentro. E quando eu fui fazer o pós-doc, a ideia era montar um prontuário para a gente poder usar mais adequado do que a gente tinha. Então, eu pesquisei fora, eu fiquei em Portugal com o professor Vitor Franco. Por quê? Eu pesquisei no mundo o que tinha. Vancouver tinha, eu fiquei um mês em Vancouver estudando lá os modelos que tinham, mas eu tenho muita dificuldade com o inglês, e isso é uma verdade, que a gente tem que ser realista. E mesmo assim eu vi como funcionava. Então eles têm várias plataformas, algumas gratuitas, outras pagas, mas não era exatamente o que a gente queria, mas me ajudou. E aí eu soube que Portugal formou um prontuário para o país inteiro. E vocês sabem que Portugal, ele é avançadíssimo na parte de inclusão. A gente tem muitas coisas incríveis. E é hoje, eu diria para vocês, que eu conheço bastante da Europa, mas eu acho que Portugal é o país mais efetivo. E não é que não tenha problemas, mas eles têm investimento, eles têm qualidade na inclusão, e eles fizeram esse prontuário para o país inteiro. Só que vocês têm que pensar assim, eu moro no estado do Paraná, aqui em Curitiba. O estado do Paraná é maior do que Portugal inteiro. Então, fazer uma transformação assim, então a gente diz, ah, o Brasil é atrasado. Não, o Brasil é grande, é difícil, né? Muitas coisas a gente controlar num país enorme, com uma diversidade cultural e tudo mais, né? E aí Portugal tinha instalado em março um prontuário. Aí liguei para o Vitor, perguntei se ele me recebia, eu fui e fiquei lá. Vi o prontuário funcionando, vi os médicos usando, vi os terapeutas, assisti os atendimentos. Fiquei lá morando uns meses. E aí eu voltei e montei esse prontuário que está nesse livro. Eu vou abrir uma foto para vocês verem. Mas não tem só isso nesse prontuário. A gente juntou toda a equipe que é mega, mega tri especializada do ambulatório, e cada um dos profissionais escreveu um capítulo. Então, o doutor Gui tem um capítulo, a doutora Beatriz, que é a pediatra, que foi coautora junto comigo, me ajudou. E na época a gente não tinha quem financiasse, então saiu do nosso bolso. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês darem uma olhada, deixa eu ver assim. Então, ele tem as abas de acordo com a teoria ginecológica. Então, sim, a gente vai vendo assim, o que, que precisa ver no contexto da escola, o que, que precisa ver no contexto da família. E em Portugal, isso está em um computador, numa tela para todos os lugares. Então, a gente entra com a senha e ele tem abinhas. Então, o professor pode ver se a criança foi no médico, que resumo o médico fez da consulta. A mãe pode reclamar para o médico e para o professor coisas ali, olha, hoje ele fez isso, fez aquilo. A professora quer saber se está tomando um remédio, ela entra lá, ela pode ver. E tem algumas abas dele que são bloqueadas, que não é todo mundo que pode mexer. Por exemplo, nós da psicologia temos um código de ética, eu não posso contar as coisas, eu não posso contar, por exemplo, se tem uma mãe que apanha e ela não quer que conte, eu não posso contar. Então, isso não é um assunto público. Situações de abuso, ou de hipótese de abuso, ou de negligência. Eu não posso sair acusando as pessoas se eu não tenho prova. Então, existem abas que são abas fechadas, exclusivas para alguns profissionais, para a gente ir acompanhando. Então, pode ser aba que a pedagoga da escola saiba, para ela ajudar a gente a identificar uma situação de abuso. Que o hospital está vendo, que a clínica percebeu. Então, assim vai. Então, a ideia
do curso precioso. Que recurso
a ideia
precioso.
É um acompanhamento longitudinal.
Sim,
Porque a UFPR, dentro do Hospital de Clínicas, onde a gente atende no ambulatório, estava implementando um prontuário. E tinha verba e tinha empresa que ia fazer. Então, tudo isso estava prontinho. Só que quando tudo ficou pronto e a gente começou a implementar, houve uma mudança no governo, ainda na época, eu não me lembro se era Dilma, se ainda era o Lula, e todas as universidades federais ficaram administradas pela EBSERV, que é uma outra empresa. É uma empresa, então hoje os hospitais, eles são da universidade, mas eles não são administrados pela universidade. Qualquer profissional contratado, ele é contratado dessa empresa que chama EBSERV. E daí o que ela fez? No primeiro momento, ela cancelou tudo para poder entender. E depois a gente não conseguiu ainda, não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Quem comprou o livro, por exemplo, do espaço lá da USP, uma das clínicas da USP já está usando prontuário. Prontuário está acontecendo em outros ambientes. Então, ele é um instrumento público. E a gente pode usar em qualquer,
situação.
Isso.
As escolas, né? Todas as escolas. Claro que se o Estado utilizasse, seria fantástico. Isso.
É uma plataforma. O que é difícil para nós aqui no Brasil é uma plataforma uniforme. Então, lá, o ID, ou seja, a identidade, ela, com esse número, você sabe tudo. Você sabe se a mãe levou no postinho, você sabe se a mãe foi na igreja, porque tudo tem nessa... Então, você monitora a vida da criança, né? Então, se o médico quer saber se está indo para aula, é só olhar lá, vai aparecer. Então, para nós, é um sonho, né? Considerando a dimensão do país, seria um sonho. Só que, por outro lado, isso é um prontuário, ele tem bastante resistência de várias pessoas, no contexto de uma forma geral, porque ele acaba controlando tudo que se faz. Então, controla também o gasto, né? Então, por exemplo, em Portugal, se fez um curativo, o que foi usado? Então, não é só... Se teve realmente o atendimento, que horas a mãe entrou, que horas saiu. Então, isso, de alguma forma, dá mais controle para os gastos públicos, né, fora do país, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que pode ser um desconforto para quem não está acostumado com o trabalho sendo monitorado. Não sei, estou te falando
muito. Mas o que me ocorreu agora, não sei se procede, mas me ocorreu, vou pensar alto aqui com você, nós estamos agora com a Lei Geral de Proteção de Dados. E estamos sendo capacitados rigorosamente nas instituições para cuidarmos, porque as multas são pesadas e temos que respeitar a lei. Então, hoje, por exemplo, eu já não passo para qualquer pessoa dentro da instituição o nome de um aluno que tem uma deficiência. Eu posso passar o número de alunos com deficiência visual em tal curso, mas não os nomes, a não ser que seja estritamente necessário por alguma razão jurídica ou de outra natureza, mas de muita importância. Então, esses dados são dados sensíveis, né? Claro, do prontuário. E você já teve alguma percepção disso? Teve alguma ideia?
Não, é com senha, como eu te disse, ele é com senha. Só quem tem... São diferentes senhas. Então, existe senha que você tem acesso a determinada coisa e que outro você não tem. Você pode ter na tua página inicial lá o número das pessoas com deficiência. E em que curso estão? Isso você pode. A senha da pessoa só dá acesso a isso. Quando ela quer ir para frente, trava.
Sim. Se eu quiser adotar... Não vai. Se eu quiser adotar o prontuário na Uninter, eu consigo.
Consegue? Consegue.
Maravilha.
Se você pode, baseado nesse... Então, o que aconteceu em outros lugares? Baseado na ideia, porque aqui já, tudo eu embasei teoricamente. Cada pedacinho eu digo de onde eu tirei. Então, quais foram os autores para montar isso? Porque isso aí não foi assim, entendeu? Foi o meu pós-doutorado inteiro. Eu estudei vários instrumentos. Então, eu digo, olha, eu peguei essa ideia desse lugar. Aí, o que acontece? As pessoas, baseadas nisso, podem criar outros. Criar um, sim, que seja adaptado para a sua instituição. E, sim, aqui ele está físico, né? Aqui ele está físico. Mas a ideia é que realmente ele possa ser um instrumento virtual.
Porque essa contextualização é sempre levada em conta no Ciane. Nós fazemos o planejamento individual do atendimento educacional especial, levando em conta justamente essas diferenças todas, né? Da família, do nível socioeconômico da família, da onde esse cidadão mora. Tem cego que mora lá no norte do Brasil, numa cidadezinha, onde só tem um computador na prefeitura, imagine. Então, qual é o atendimento que eu vou dar a ele vai ser bem diferente de quem mora aqui na capital, numa grande cidade.
Isso é um...
a grosso modo, um exemplo a grosso modo, porque existem outras especificidades muito mais sérias, né? Mas é, tudo isso é fantástico. Nossa, eu estou aprendendo demais, uma aula maravilhosa, uma conferência que você está
dando. Deixa eu falar mais uma coisa, Leomar, que é importante você entender assim. Então, quando a gente pensa nessa ideia de que você vai poder estar usando em um ambiente como o de vocês, a ideia tem que ser sempre para contribuir, né? Então, você teria quais seriam as suas necessidades. No ambulatório, a nossa necessidade era saber o que aconteceu nas outras consultas, sem que eu precisasse sair do meu consultório lá, porque a criança, o adolescente ou o adulto que chega no ambulatório, no mesmo dia ele passa por todo mundo. Nós somos 6 profissionais de áreas diferentes. Então, e aí, por exemplo, eu atendi a criança, achei que alguma coisa que me preocupou. Então, eu ponho um X aqui, a pediatra já sabe que ela tem que ir lá olhar o que eu falei e dela olha. Só que esse prontuário, ele é físico. E daí ele pode alguém ir lá pegar e ler.
Uhum.
Se ele está no virtual com trava, não tem como. Os nossos prontuários, eles andam em carrinho de supermercado. Porque é muito prontuário indo e vindo todo dia. E não é justo que o profissional carregue. Então, a gente tem no subsolo do hospital um depósito dos prontuários. Por isso, a gente não consegue atender alguém de última hora. A gente precisa que a pessoa agende a consulta para esse prontuário ser tirado de lá e vir para a gente. Então, isso tudo seria resolvido se a gente tivesse um prontuário virtual.
Uhum.
Era a nossa ideia. Claro. Dali com orientações para a escola, para a família, tudo pronto.
Uhum.
Então, e eu vi na Espanha algumas coisas que já tinham até no celular já. Né? Então,
que maravilha. Então, é isso que você comentou, né? A diferença de Brasil para os países da Europa. Eu lembro, quando eu estava na Secretaria de Educação do Paraná, nós tínhamos uns belgas que vinham nos dar, né, capacitações na área da educação especial. A Bélgica estava muito avançada, mas eles diziam: veja, vocês aqui, o Paraná é do tamanho da Bélgica, né? Então, se poderia, a nível de Brasil já seria muito diferente implantarmos.
Quando eles param para a gente começa a falar, então eu começo a minha apresentação em qualquer país que eu vou, sempre com o mapa. Mostra onde eu estou e daí eu vou sapecando no mapa as diferenças culturais e a dimensão do nosso país. E eu começo dizendo, em termos de dimensão, nós somos o 4º país do mundo. Vocês já pensaram que só tem a China? Agora, nós temos só 3, a Austrália, não me lembro, só tem 3,
né?
A Rússia, isso. Assim, olha a idade do nosso país perto da idade dos outros países.
Exatamente.
Então, tem vários fatores, né, que a gente tem que considerar antes da gente sair descendo o pau no nosso país.
Exatamente.
A gente tem muita coisa legal, considerando a nossa história, considerando o tempo que nós temos de vida enquanto país e considerando também a nossa dimensão.
A questão do tempo. A questão do tempo, se a gente retroagir no tempo, fazer o inverso, quando Dom Pedro II era imperador, nós éramos um país de primeiro mundo, nós tivemos a primeira escola para surdos do mundo e a primeira escola para cegos. Olha só, como tudo é tão relativo e o tempo faz as coisas mudarem, às vezes para pior, né? Às vezes para melhor. E nós estamos falando aqui com muita gente que pretende trabalhar na educação especial, com alunos da educação especial inclusiva e com os professores, né? Licenciaturas. Então, pessoas que vão trabalhar com todas as diversidades. E eu me preocupo muito em despertar neles um espírito, não de pena, não pena jamais, mas de sensibilidade, né? De empatia, para que ele se esforce, este professor se esforce para suprir as necessidades especiais, para derrubar as barreiras. No fim, o que a gente fica fazendo é derrubando barreiras, né? Para que esse aluno consiga chegar num aprendizado e num desenvolvimento, apesar das suas diversidades. Então, eu queria que você deixasse aqui, encerrando o nosso programa, essa mensagem, porque eu vejo em você uma pessoa de uma grande amorosidade, de um coração generoso, extremamente humanista, que vê cada aluninho, cada clientezinho, um ser humano que merece tudo de melhor que a vida possa lhe dar. E eu queria que você deixasse essa mensagem, né, para todos nós, agradecendo, Fátima, demais. Eu sei que você é uma mulher sem tempo e para você ter vindo aqui foi realmente um privilégio para nós.
Eu te amo.
Eu te amo também. E eu aproveito para agradecer João Batista Santos, lá do Sergipe, a nossa Patrícia Ferreira, da pós-graduação conosco, Margarete Perini, que diz que é minha fã, muito obrigada, e tantos outros que estão aqui se comunicando conosco, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos vocês, e eu deixo agora a Fátima com vocês para as suas conclusões.
Meus queridos, o que eu posso dizer para vocês? Que não existe a gente lidar com a diferença sem desconforto. Só que o que as pessoas com deficiência me ensinaram é que a deficiência não existe. Ela é um conceito social que foi posto. Quando eu consigo tirar a deficiência da frente e olhar para a pessoa, eu consigo fazer coisas. E quando eu estou vendo a deficiência, eu tenho medo. E eu estou falando isso para vocês, porque eu também tenho medo. Eu tenho medo. Se eu olhar para a deficiência, eu tenho medo. Mas eu preciso dar um jeitinho de não olhar para a deficiência e olhar para a pessoa. E como é que eu consigo perder o medo da deficiência? Estudando ela, entendendo ela, sabendo ela. Então, tanto uma criança com autismo, quanto uma criança com síndrome de Down, dentro do conceito bioecológico, podem se desenvolver. As crianças com síndrome de Down têm deficiência intelectual, todos os casos têm. E mesmo assim pode se desenvolver e aprender e muito mais. As crianças com autismo hoje estão realmente num desenvolvimento muito grande porque a gente aprendeu muito sobre elas. Então, se uma criança com autismo cair na mão de vocês, acolham, aceitem o desafio proposto. Isso vai transformar vocês em uma pessoa muito melhor. E eu vou dizer, se vocês estiverem com muito medo e não souberem o que fazer, me mandem uma mensagem pelo Facebook. E eu respondo, eu ajudo, vocês não estão sozinhos. Então, primeiro, façam rede de apoio para vocês também. Não adianta a gente falar que a família precisa rede de apoio. O professor e a escola também precisam. Então, eu criei as rodas de conversa, que a Leomar sabe que existem, e elas vão voltar. Eu quero ver se já volta. Mas essas rodas de conversa, elas são momentos como esse. Mas que vocês perguntam, eu respondo, e a gente fala sobre os problemas reais. Porque se eu não tenho rede de apoio, eu não consigo sair do lugar. E eu pergunto, vocês vão deixar o medo paralisar vocês? Vocês vão deixar um conceito sobre deficiência que era lá de antigamente afetar vocês? Só me conta, o telefone de vocês é deste ou é um telefone de fio daquele que a gente disca? Se vocês evoluíram, o conceito de deficiência também evoluiu. Nós não podemos ficar presos na ideia de que a deficiência não se desenvolve. Ela dá trabalho porque a gente ainda não aprendeu a fazer tudo que a gente precisa. Mas daqui a pouco, isso vai fazer parte da história. A gente vai dizer, naquela época, ainda a gente não sabia o que fazer direito. Então, ó, regaça as mangas, pensa que isso não é para o outro que eu estou fazendo, mas para vocês mesmos, né, Leomar? A gente não chega com 57 assim.
Sim!
Ele está recebendo em troca muita coisa, né? Então, o que vocês vão aprender convivendo com a diferença vai ajudar muito vocês serem pessoas mais leves com vocês mesmos. E para mim, hoje foi um prazer enorme estar aqui. Por favor, mandem as perguntas que eu respondo. Podem perguntar sobre a síndrome de Down e sobre o TEA, o que vocês quiserem que eu respondo. Tá bem?
Faça o foi seu contato, uma... Fátima.
Sim! Então, aqui, Fátima e Mineto, que vocês estão vendo aí, eu tenho meu Instagram aberto E eu tenho meu Facebook aberto também, Fátima Minito. É só me contactar por lá, que daí eu passo meu e-mail, meu contato, mas o meu e-mail é fa.mineto@gmail.com. Não tem erro, muito fácil.
Muito obrigada. Deus abençoe muito você e o seu trabalho. Um beijo a todos. Até a próxima sexta-feira.
Márcia, muito obrigada, querida.
Até. Obrigada, tchau, Márcia. Tchau, gente. Até a sexta-feira que vem, às 16h30. Mais um Inclusão em Rede.
Inclusão em Rede.